Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.
Estamos no mês de janeiro, é o chamado janeiro roxo, que faz um alerta para o risco da hanseníase, considerada a enfermidade mais antiga da humanidade. A hanseníase tem cura, mas ainda hoje representa um problema nacional de saúde pública. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está em segundo lugar em número de casos, perdendo apenas para a Índia, concentrando 90% dos registros nas Américas. E com a pandemia do coronavírus, está havendo uma redução de diagnósticos. Nós vamos falar mais sobre o assunto, conversando com a médica dermatologista do Núcleo Integrado de Dermatologia, a doutora Ana Maria Sotero. Doutora Ana Maria, bom dia.
Bom dia, Jota. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo bom. É um prazer ter a participação da senhora no programa.
Mas obrigada,
eu fiquei alarmado. Eu fiquei alarmado com essa informação de que o Brasil está em segundo lugar em casos de hanseníase. E é uma doença que tem cura, né? Mas ainda hoje representa um problema nacional de saúde pública, não é?
Isso mesmo, Jota. É incrível realmente como uma doença que tem cura, mas que ainda é tão negligenciada, né?
Agora, negligenciada por quê? A senhora acha que é a falta de divulgação, de campanhas esclarecedoras para chamar a atenção do povo, essa campanha parte do governo, ou o que que é?
É, na realidade, tem se tentado cada vez mais fazer campanhas, tanto que janeiro é um mês que é um mês de campanha da hanseníase, e é extremamente importante ser divulgada a importância do tratamento precoce, do diagnóstico precoce, na verdade, porque quando a gente consegue tratar de forma precoce, a gente consegue atingir a cura. Por outro lado, se o paciente ele não é tratado precocemente, ele pode evoluir com sequelas incapacitantes que são irreversíveis, que são, na maioria das vezes, deformidades nos pés, nas mãos, que causam incapacidades. E aí, nesse quadro mais avançado, realmente a gente não consegue ter um tratamento tão efetivo. Realmente acaba evoluindo para sequela.
Pois não, diga, fica à vontade.
Não, eu ia falar um pouco da doença, que é uma doença infecciosa e contagiosa. Ela é causada por uma bactéria, né, que vai acometer tanto a pele quanto alguns nervos, e o fato de acometer os nervos é que faz com que ela possa evoluir para essas sequelas que são incapacitantes. E aí é justamente por isso que é importante o diagnóstico precoce, porque quanto antes o tratamento, é melhor, porque a gente vai conseguir curar o paciente, o tratamento ele cura o paciente, ele evita, ele previne que evolua para essas sequelas e ele interrompe a transmissão. É, a partir das primeiras doses do tratamento, o paciente ele já não vai mais transmitir a doença.
Tá vendo, então, veja bem. Não custa nada. Porque tem uma coisa interessante. A gente tem uma informação de que em 2020 o Brasil teve apenas 6 mil notificações nesse período. Uhum. Não se sabe se é por causa da pandemia. O Pernambuco registrou em 2019 2.325 novos casos da doença. Seria por causa disso, doutora?
Provavelmente, né? Tudo mudou no sistema de saúde esse ano. As pessoas ficaram mais em casa, alguns serviços foram suspensos, o foco realmente foi na pandemia, nos pacientes com coronavírus, e acabou sendo, provavelmente, tendo uma subnotificação dos casos. É, a transmissão, provavelmente, ela aconteceu também, porque a transmissão ela é feita, diferente do que se pensa, por ser uma doença que acomete a pele, o toque das lesões de pele, ele não transmite as doenças. O que transmite são as vias respiratórias. Então, são gotículas de saliva, são as gotículas que se transmitem com tosse, com espirro. Então, a transmissão é feita por via respiratória. E aí é preciso um contato próximo e prolongado. Por isso que os pacientes que transmitem, eles transmitem, na maioria das vezes, para os familiares. São pessoas que moram na mesma casa. Então, o fato das pessoas até... Se for uma pessoa que está contaminada e que ela passou esse período de pandemia muito tempo dentro de casa, então a chance dele ter transmitido para os familiares é grande. Por isso, quando você diagnostica um paciente com hanseníase, é extremamente importante você avaliar todos os contactantes, todos os moradores daquele domicílio, porque pode ser que ele transmita para algum familiar. E aí a gente tem que tratar todo mundo.
O negócio é sério. É por isso que o mês de janeiro é chamado de janeiro roxo. Uhum. É a iniciativa que busca melhorar o controle da doença por meio da disseminação de informações especializadas e conscientização da população sobre sua gravidade. Então, nesse caso, para as pessoas saberem que podem estar, que é uma doença contagiosa, quais os cuidados que a pessoa deve ter de imediato para saber se está com essa doença?
Então, aquele paciente que tem uma mancha na pele, pode ser uma mancha mais clara do que a pele, mais esbranquiçada, ou então uma mancha avermelhada, ou até amarronzada. E uma característica bem típica da doença é que elas são lesões que a gente chama de lesões dormentes. O paciente, ele não sente o toque, não sente uma furada, não consegue identificar se é calor ou frio ao toque daquela mancha. E aí isso sugere muito o diagnóstico de hanseníase. Existem outras formas também que podem se apresentar. Na área da mancha pode apresentar também diminuição do suor, diminuição de pelos. Pode acometer também os pés e as mãos, como eu falei, pode ter inchaço, pode ter caroço, pode ter dormência, sensação de formigamento, de fisgada, de agulhada, acometendo principalmente os pés e as mãos. Pode acometer também os olhos, região de nariz, com entupimento nasal por um período mais prolongado, feridas no nariz. Então, tudo isso é um sinal de alerta. Caso o paciente, cada pessoa tenha algum desses sintomas, é extremamente importante procurar um serviço de saúde. E aí, a partir do momento que ele é avaliado por um médico e dado o diagnóstico, que é um diagnóstico super simples, só o exame clínico já é capaz de dar o diagnóstico. No exame a gente faz também alguns testes de sensibilidade e aí quando dá alterado, fala ainda mais a favor do diagnóstico. Se a gente tem dúvida, a gente pode lançar mão de um exame chamado baciloscopia, que a gente faz um raspado da lesão suspeita e tira também secreção de orelha, de cotovelo. E quando esse resultado dá positivo, a gente confirma o diagnóstico. E aí o tratamento, ele é totalmente gratuito, é todo pelo SUS, e é extremamente importante tratar o quanto antes, como eu falei inicialmente, né? Para evitar as sequelas, para evitar a transmissão e para curar o doente.
Quanto tempo a pessoa precisa para ser curada de hanseníase após o diagnóstico?
Após o diagnóstico vai depender, na realidade, do subtipo de hanseníase que ele tem. Mas na grande maioria das vezes ela varia de 6 a 12 meses, podendo se estender um pouco mais. Mas a grande maioria das vezes 6 meses ou 12 meses é o suficiente para tratar e curar o paciente.
Agora, esse tratamento, a terapia é feita à base de quê, doutora?
São antibióticos, são as cartelinhas de antibióticos que o paciente pega na unidade de saúde. Ele pega essas cartelas mensalmente e a dose ela é diária. Todo dia ele toma aquela quantidade de comprimidos para fazer o tratamento. E aí, é como eu falei, pode durar 6 meses ou 12 meses ou até um pouco mais em casos excepcionais.
Agora, é bom que as pessoas levem isso muito a sério, porque tem gente que relaxa, não quer mais, não continua o tratamento, como é o caso da tuberculose, não é?
Exato.
Então é preciso ter muito cuidado e seguir a orientação médica, né, doutora?
Exatamente. Então, na suspeita de que você está com hanseníase, se tiver essas lesões que eu falei, lesão de pele que não, que sem sensibilidade, alteração nas mãos, nos pés, caroços, inchaço. Procura um serviço de saúde, que lá você vai ser diagnosticado ou descartado, né? A partir do momento que é diagnosticado, começa logo o tratamento para evitar essa cadeia de transmissão.
Então, tá bom. Olha, veja bem, a partir desse momento, lembre-se que a sua responsabilidade pesa na balança, por favor. Nós estamos vivendo um momento pandêmico. É bom você não confundir as coisas. Procure o posto de saúde mais próximo para fazer uma avaliação. O dermatologista, o clínico geral, não é, doutora?
Isso. Hoje em dia, muitos médicos são capacitados. É uma doença que se trata realmente no posto de saúde próximo de casa, mas qualquer médico pode ser capacitado para o tratamento, principalmente das formas mais leves. Caso seja necessário, ele vai ser direcionado para um serviço mais especializado. Mas a porta de entrada realmente é o posto de saúde.
Se a pessoa vacilar, não procurar atendimento médico e relaxar na terapia, no tratamento, aí as consequências serão bem piores, pode levar a óbito uma pessoa dessa?
É mais raro, são os casos mais graves, inclusive a evolução com esses quadros mais graves, na realidade é uma exceção. O mais comum do paciente que não se trata realmente são as incapacidades físicas, são deformidades nos pés, nas mãos, você perde sensibilidade, tem dificuldade de andar, tem dificuldade de pegar um objeto, que são as mais frequentes realmente.
Ah, bom. Então tem as mutilações, perde dedo, mão, aquele negócio todo, não é, doutora?
Uhum.
É, tá bom. O recado foi dado. A senhora tem mais uma observação a fazer, doutora Ana Maria?
Eu acho que a gente conseguiu abordar bem o assunto.
Tá bom. Eu agradeço a gentileza da doutora Ana Maria Sotero, dermatologista do Núcleo Integrado de Dermatologia. Um grande abraço para a senhora, muito obrigado e que Deus abençoe.
Abraço, Jota, muito obrigada também. Bom dia.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.